De volta na CBN com o deputado Edmar Arruda, a gente está aqui conversando um pouco sobre os trabalhos na Câmara Federal, no Congresso Nacional. O deputado Edmar Arruda teve seu primeiro mandato, está encerrando ele agora, foi reeleito, assume o segundo mandato. E o deputado Edmar Arruda estava aqui apontando, né, a dinâmica, muitas vezes, do Congresso, que impede alguns avanços. E entre avanços que são importantes estão reformas, que o senhor mesmo tem defendido em vários momentos. A gente fala de uma reforma política, de uma reforma administrativa, de uma reforma tributária. Esses são desafios que parece que a gente não dá conta de resolver, deputado.
Olha, eu participei 2 anos numa comissão sobre a reforma política. Foi criada uma comissão especial para a reforma política e nós temos na casa um projeto apresentado de reforma política, onde nós estudamos, inclusive, o sistema político de vários países e entendemos que o sistema austríaco, com algumas adaptações que nós fizemos, poderia ser adotado no Brasil. Acontece que o que não deixa fazer a reforma política no Brasil, na verdade, volta na questão dos interesses regionais. A lei diz que você não pode ter menos de 7 deputados e mais que 70 deputados. Isso dá uma distorção. Então, você tem alguns estados, Norte e Nordeste, que pelo número de eleitores teria 1 deputado federal e tem 7 deputados federais. Então, primeira coisa, como é que eu vou fazer uma reforma política se eu pensar assim, vamos fazer uma reforma no sistema distrital? O sistema distrital diz o seguinte, que o distrito tem que ter X eleitores para ter direito a uma vaga. Praticamente, muitos estados da região Norte e Nordeste vão perder 5, 6 deputados federais.
Porque eles não teriam a quantidade até de eleitores no distrito.
No distrito, que é correto. Então, vou te dar um exemplo. São Paulo. São Paulo hoje precisa de 30 votos paulista para equivaler a 1 voto do Maranhão. Então, hoje, se fosse pela lógica...
São Paulo teria muito deputado.
Teria 120 deputados e não 70. Tá certo? Agora, a região sudeste representa 46% da arrecadação nacional. Então tem que ser proporcional. Então, para você quebrar isso, não é fácil, porque existe uma união muito forte dos deputados destas regiões que não querem alterar para não perder o poder. Agora, quando eles não têm, quando eles continuam tendo o mesmo número de assento e poder, eles impedem, por exemplo, do novo pacto federativo. Por que que impede? Porque hoje 80% do fundo de participação dos estados vão para os estados do Norte e Nordeste. Então, aí já é uma trava para você fazer. Nós renovamos agora, votamos lá, e eu, inclusive, me posicionei contrário, a prorrogação dos benefícios da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Então, tem algumas coisas que estão assim, que a gente pensa que está na política, mas que, na verdade, está na economia dos estados, que não deixa a reforma política acontecer, porque se a reforma política acontecer, vai mexer, por exemplo, no Pacto Federativo. Agora, nós não podemos desistir, nós temos que continuar. Eu acredito que agora nós vamos ter uma mudança, vai ter uma reforma política com alguns temas que são mais fáceis, por exemplo, unificação das eleições, mandato de 5 anos para o executivo sem reeleição.
O senhor acredita que esse é um tema que pode. Ser votado no próximo, nessa próxima legislatura?
Pode e vai. Há uma pressão muito grande, há um consenso para isso, principalmente unificação das eleições. Por quê? Nós não podemos ter eleições no Brasil a cada 2 anos. O custo da eleição é muito caro, tudo isso que você está vendo que está acontecendo na Petrobras tem a ver com financiamento por fora de campanhas, porque muitas vezes eu vejo alguns partidos falando, não, mas nós só recebemos legalmente a doação. Tudo bem, meu irmão, mas a doação foi parte das empresas que contrataram com o órgão e assumiram o compromisso de fazer essa doação para o partido. Tá certo? Então eu defendo financiamento público de campanha, associado ao financiamento pessoa física e pessoa jurídica, juntos, desde que fique proibido que a pessoa jurídica que tem contratos com qualquer poder público na esfera estadual, municipal e federal, não possa fazer doação. Simples. Porque nós temos uma mania no Brasil de matar o cachorro por causa do carrapato. Você não precisa matar o cachorro, você só mata o carrapato. Então, se o problema está nos coluios que são feitos das empresas com os agentes públicos para ter obra, para financiar, tira eles, não precisa tirar todas as empresas. Porque pode ser que eu tenha um amigo que tenha aqui uma empresa, que seja do comércio, que não tem nenhum interesse direto politicamente, mas gostaria de me vê-la deputado e quer contribuir com a minha campanha. Por que ele não pode? Pode. Certo? Então, nós precisamos ter essa equação. Esse é um projeto que nós defendemos lá, tá, Ronaldo? E tá bem andado, assim. Eu acredito que nós vamos avançar nesse aspecto. Na questão da reforma tributária, foi feito algumas coisas fatiadas. Mas enquanto nós não tivermos coragem e partir para o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é o tal do chamado Imposto Único, nós não vamos resolver o problema do Brasil em termos de eficiência de arrecadação e justiça no pagamento.
E a gente não está nem falando necessariamente de uma lógica que reduza a carga tributária. Não. A gente está falando de algo que simplifica o sistema.
Simplifica o sistema e reduz o custo das empresas que hoje gastam uma fortuna só para calcular o imposto. Só para controlar, e mesmo assim, o tanto de leis, o tanto de normas, o tanto de resolução que tem, é praticamente impossível o cara, sem ser voluntário, cometer alguns erros e depois ainda ser penalizado. Então nós precisamos facilitar, porque na medida que nós facilitamos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aumentar a base da arrecadação. Então eu fiz um estudo junto com uma equipe econômica, porque eu sou um deputado privilegiado, né? Graças ao bom Deus, eu sou privilegiado. Porque eu sou economista, sou contador. E eu me reúno mensalmente com o presidente do Banco Central, com o secretário do Tesouro Nacional e com o secretário da Receita Federal. Então eu conheço a economia do país por dentro. E eu posso lhe afirmar que hoje, se nós cobrarmos um IVA substituindo vários impostos na faixa de 17% a 20%, nós não vamos reduzir a carga tributária já. Mas ao longo de 10 anos nós podemos chegar a 10%. Por quê? Porque aí você vai facilitar a entrada das pessoas e diminuir a sonegação. Porque a questão é psicológica. Veja bem assim, ela chega a ser psicológica. Hoje o empresário, ele compõe o custo, tá certo? E coloca o imposto junto. Aí ele vai vender para você um sapato por R$100. Aí você fala para ele: "Olha, mas aí na frente estão vendendo por R$90". Aí ele se obriga a te vender por 90 e não pagar o imposto, porque o cara da frente muitas vezes está não pagando esses impostos para te vender por 90. A partir do momento que eu estabeleço o IVA, o sapato custa quanto? Custa R$100. O imposto é 10, ele passa a ser um arrecadador do governo. Ele recebeu R$100 dele, recebeu os 10 reais do imposto e ele tem que pagar, porque se ele não pagar é apropriação indébita da cadeia. A própria cabeça do empresário muda e do contribuinte também. Porque aí o contribuinte está vendo ele pagar o imposto direto, ele está recolhendo os 100 do sapato, mais os 10 do imposto. Como é que eu exijo que esse cara pague os meus 10 reais? Pedindo a nota. Pedindo o comprovante. Então, se você pegar hoje, gente, o Paraguai, fora a barreira ali, que a gente tem uma impressão negativa do Paraguai por conta ali de Cidade do Leste, você andou 20 quilômetros para frente, você está no Paraguai, tá certo? Lá tem o IVA e é 10%. Os Estados Unidos, você tem estados com 6%, outro com 8%. Então eu posso lhe afirmar que nós teríamos assim uma condição extremamente favorável só com a implantação desse imposto do IVA, que é o imposto sobre valor agregado e é pago na ponta no consumo. Aqueles que dizem: "É, mas aí os pobres, os ricos, meu irmão, você paga de acordo com o consumo. Se você consome mais, você paga mais. Se você consome menos, você paga menos." Outra coisa, eu posso ter um IVA diferenciado para os produtos da cesta básica. Ah, o IVA é 10%? Tá bom, mas para os produtos da cesta básica, eu vou colocar 1%, 2%, 3%. O que muda? A hora que você comprar um quilo de arroz, você vai estar pagando 1% de imposto. A hora que você comprar um quilo de feijão, você vai estar pagando 1% e não 10%. Então você veja que simplifica demais e faz com que a base da pirâmide aumente. Quer dizer, a gente vai sair daquilo, porque hoje quem paga imposto mesmo é quem retém na fonte. E quem que tem a retenção na fonte? O assalariado.
Sim.
Então ele é penalizado.
Sendo. Sim. Correto? Um valor, inclusive, que absurdo. Acaba sendo injusto até pela renda do trabalhador, né? Imaginar que alguém que ganha 7, 8 mil reais paga, às vezes, 25, 30% disso.
27,5% de imposto é um absurdo.
É um absurdo. É.
Mas esse o governo garante a arrecadação. Por isso que eu defendo a simplificação. Tanto é que eu, na emenda do projeto, onde nós alteramos os grupos econômicos do Simples, nós conseguimos agora, foi fantástico essa alteração, mais de 140 categorias poderão ter uma empresa e pagar o imposto simplificado. Entre elas está médico, advogados, o corretor de imóveis. Porque há um fenômeno no Brasil, né? Os corretores de imóveis, eles não têm um vínculo empregatício com as imobiliárias. Eles são autônomos. E ele não pode ter a empresa dele porque a carga tributária era alta. Agora não. Agora o corretor de imóveis pode ter a sua empresa, vai pagar em torno de 6% de imposto, incluindo a previdência, vai estar legalizado, vai ter renda para poder fazer o financiamento de um carro, vai ter todos os benefícios que uma pessoa física que é trabalhadora com registro ou um empresário, um pequeno empresário, tem. Então você vê, uma coisa simples vai beneficiar milhões de pessoas no Brasil inteiro. E eu tive o privilégio de ter feito essa emenda.
Muito bem, estamos conversando, deputado Edmar Arruda. Vamos para dois últimos aspectos. Um primeiro é um ouvinte que entra em contato com a gente, o Ricardo Vicentim. Ele trata de um tema que certamente está muito mais na esfera local. Mas vamos repassar a pergunta em respeito também ao nosso ouvinte. Ele quer saber um pouco sobre a questão dos pedágios, porque ele considera bastante elevado. O que é possível fazer para a gente não ter pedágio de R$10?
Olha, o pedágio vai ser reduzido daqui a 6 anos. E é simples a equação. Vai vencer o contrato das empresas que estão aí pedagiadas e na hora que for ou renovado o contrato ou licitado novamente, você vai tirar do conto do pedágio toda a infraestrutura que já foi feita e já foi paga. Então, o que nós temos que ficar atento, nós, políticos, vocês da imprensa e toda a população do Paraná, é de que o próximo pedágio tem que reduzir no mínimo 50%. No mínimo, porque você agora passa para manutenção e não tem mais obra de infraestrutura. Então, não adianta o contrato, se tivesse jeito de reduzir, com todas as ações judiciais que já teve, teria sido reduzido. Então, eu já sou mais assim, eu acredito que nós temos que cumprir o contrato, exigir que se cumpra as obras que nós já pagamos dentro desse pedágio e cuidar na renovação. Tá certo? Agora, a gente precisa ter alguns cuidados, que, por exemplo, foi feita uma PPP de Maringá até Guaíra, lá essa duplicação aqui que vai para a Cianorte, né, e vai custar para o Estado, em 5 anos, 100 milhões de reais por ano de participação do Estado para um valor de pedágio de R$ 2,90. Eu tenho um estudo que a R$ 3,40 o Estado não precisaria colocar um centavo se ele tivesse feito a concessão e não uma PPP. Então, se eu sou o governador, eu não teria colocado os 500 milhões e teria feito uma concessão com o pedágio a 3,40 em vez de 2,90. E esses 500 milhões eu investiria no Estado em outra infraestrutura em benefício do nosso povo. Porque a diferença é pouca. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, senão a gente cai no engano. Então, dizer que Cianorte vai custar 2,90 não é verdade. Porque o que o governo está pagando com os nossos impostos e poderia ser carreado para outras
poderia
áreas.
Poderia fazer outros serviços, né?
Certo? Então, se você fizer uma continha, você vai ver que não valeu a pena você reduzir 50 centavos e pagar 500 milhões em 5 anos.
Um último aspecto, deputado, sua expectativa para 2015, além dessas discussões a respeito de reformas, já que a gente tem aí observado dificuldades na economia brasileira, mas ao mesmo tempo algumas mudanças na própria proposta da presidente Dilma com a nomeação de um ministro para a área da Fazenda que tem um outro perfil, né? Um perfil de segurar os gastos. Existe expectativa, inclusive, de anúncios de outras medidas econômicas para reduzir despesas, para ter uma gestão fiscal um pouco mais responsável.
As medidas que estão sendo anunciadas, elas foram anunciadas pelo candidato de oposição como necessárias. Ou seja, não tem nenhuma novidade. O mérito que eu vejo é da presidente estar implantando essas medidas que contraria aquilo que foi colocado na campanha. Contraria o que foi colocado na campanha. No entanto, é importante e eu fico feliz de que elas estejam sendo implementadas. Nós teremos um ano de 2015, um ano difícil. No entanto, eu tenho dito para as pessoas que será melhor que 2014. Vai ser melhor que 2014, eu não tenho dúvida. Nós vamos crescer em 2014 0,2% do PIB. Quase nada, zero. Nós temos a possibilidade real de crescer em 2015 1% do PIB. E crescer 1% do PIB com a população com uma expectativa positiva e não com a expectativa negativa que nós tivemos durante todo o ano por conta da Copa, por conta das eleições, por conta da inflação, por conta de N fatores, porque o psicológico ele influencia na atividade econômica. As pessoas ficam com medo, as pessoas não investem, não assumem novos compromissos. Então eu acredito que vai ser um ano apertado. Tanto municípios quanto Estado e União vão ter que apertar realmente. Tem gordura de despesa que dá para cortar, sim. Dá para cortar. Tem que cortar Estado, município e União. Deixar os investimentos nas áreas prioritárias. E com isso, nós vamos ter um ano onde a população vai ter a sensação de mais segurança. E essa sensação de mais segurança faz com que as coisas aconteçam de forma positiva. E é isso que eu espero. Eu espero um 2015 duro, não vamos dizer que vai ser fácil, mas melhor que 2014. Eu tenho essa expectativa, viu, Ronaldo?
Eu acredito que esse deve ser, de fato, o tom do ano de 2015, né? Até porque, querendo ou não, né, a própria equipe econômica que está deixando o governo não inspirava confiança, né? O ministro Guido Mantega está distante de ser uma pessoa que inspirava confiança. Aquilo que ele falava já virava piada, né? Então, me parece que essa mudança até no tom ajuda a gente ter aquela responsabilidade da mesma forma que acontece na casa da gente. Não, a gente está segurando, mas com a segurança a gente sabe que aguenta o tranco, né? Se acontecer Exatamente. Algum problema, a gente consegue lidar com as dificuldades.
Se o Joaquim Levy tiver realmente a autonomia para fazer, e outra, se ele não tiver autonomia, ele não vai ficar lá, porque infelizmente
é o perfil dele,
o Guido Mantega, no final, como você disse, não tinha credibilidade as coisas que ele falava, e aí não tem como tocar. Mas eu estou muito confiante na nova equipe econômica. Ela tem um perfil que vai mais com a minha cara, que é um perfil técnico, um perfil de que as coisas têm que acontecer, têm que fazer e vamos fazer, né? E nós queremos isso. A verdade é o seguinte, o Brasil quer isso. O Brasil não quer a mentira, o Brasil não quer o faz de conta. Não, tem que apertar, vamos apertar. Se agora você tem que pagar o preço, tem que tomar o remédio amargo, vamos tomar o remédio amargo para ali na frente a gente ter uma alívio, a gente poder fazer a economia crescer. Nós estamos vindo com uma geração de jovens aí, né, um momento espetacular do Brasil nos próximos 10 anos, que precisam de emprego, precisam de oportunidade, precisam de investimento na educação, né? Então, é um assunto gostoso de falar. Mas assim, eu estou muito confiante que com esta equipe econômica, com aquilo que está se projetando fazer, nós vamos ter um 2015 melhor que 2014, e aí sim, 2016, nós vamos colher o fruto do remédio amargo que nós vamos ter agora em 2015.
Muito bem. Deputado, foi um prazer recebê-lo.
Prazer é meu, um abraço a você, um abraço a você que está em casa, que Deus o abençoe ricamente, que você tenha um Natal realmente focado na pessoa de Jesus e um 2015 com muita saúde, paz e prosperidade. Que Deus abençoe a todos.
Conversamos com o deputado Edmar Arruda aqui nas especiais que a CBN realiza.